Vamos então dar início à nossa reunião com a distribuição de iniciativas legislativas e nomeação de relator para um parecer que foi solicitado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República na sequência do ofício da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local sobre a não autorização por parte do Ministro competente para audição de membros de grupo de trabalho. Este relatório, este parecer, aliás, cabe ao Chega.
Bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós indicamos a deputada Madalena Cordeiro.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas. Esta prática de tudo o que é menos claro vir à primeira comissão é um bocadinho esdrúxula, não é? Ou seja, em que medida é que a primeira comissão se tem de pronunciar sobre esta matéria? Temos algumas dúvidas.
É regimental, Sr. Deputado. É regimental. Quando há dúvidas, é a primeira comissão que a esclarece. Isso é regimental. Quando quiserem
mas
alterar
nem,
o regimento,
nem todo o tipo de dúvidas. E, portanto, o grupo parlamentar do PSD não pode deixar de estranhar aqui que todas as coisas com alguma originalidade venham parar à primeira comissão. Depois também chamamos a atenção que se trata de uma estrutura de missão, onde não há de facto um poder de direção sob aquela estrutura de missão, e há uma dependência tripartida de três membros do governo. Mas, enfim, não nos opomos que haja um relator.
Depois, para
e depois,
a altura da altura
é isso que eu ia dizer, Sra. Presidente, se me deixasse terminar. Se me deixasse terminar, eu ia dizer exatamente isso. Mas não nos opomos que haja a nomeação do relator e depois, na altura, faríamos essa discussão quando o tema vier aqui à primeira comissão com o relatório. Muito obrigado.
Vamos continuar para, então, a distribuição de iniciativas. Temos o projeto de lei 588 do LIVRE, que assegurou o acesso público à informação sobre as fontes de financiamento dos partidos políticos, e o relatório cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Deputado Pedro Alcada Valls.
O projeto de lei 594 do PCP, que aprova o Estatuto da Condição Policial, o relator cabe ao PSD.
Bom dia, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Francisco José Martins.
Muito obrigada. Projeto de lei 590 do PCP, que proíbe o Estado recorrer à arbitragem para resolução de litígio em matéria administrativa e fiscal, cabe a nomeação do relator ao Partido Socialista.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
O projeto de lei 592 do PCP, que reforça o regime de direitos dos profissionais de GNR e de participação das respectivas associações representativas, promovendo assim uma alteração à Lei 39/2004, que cabe o relatório ao PSD.
Presidente, nomeamos também o Sr. Deputado Francisco José Martins, mas só para recordar o seguinte, quanto ao projeto de lei 588, cujo o relator, a Sra. Deputada Isabel Moreira, indicou o deputado Pedro Delgado Alves, é só para recordar que na reunião anterior foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que sugeriu que o compacto legislativo ficasse com o deputado Carneiro, inclusive este...
Ok.
Só para acordar.
Levaremos isso em consideração, se o PS depois se confirmar. Eu penso que sim, também me recordo disso.
Não, tem razão, tem razão. Okay. Eu analisei aqui isoladamente.
Pronto. Então fica os serviços fazem já a respectiva correção. A proposta de lei 72 do Governo, que revoga a lei 98/97, 26 de agosto, e que aprova a nova lei de organização e processo do Tribunal de Contas, e cabe o relatório à Iniciativa Liberal, não está ninguém.
Agora pode ficar o PS,
uma vez que o PS, agora vamos ter que alterar, em vez de ser a Iniciativa Liberal, vai caber ao PS este relatório.
O Sr. Deputado Pedro Vaz.
Agora o projeto de lei 591 do PCP, consagra o direito à greve dos profissionais da PSP, e agora sim que este cava aí ao...
Desculpa, eu pensei que estávamos a falar deste.
Não, estamos a falar do anterior.
O anterior era a lei da... Ah, e passou para
Então indicarei até ao final.
Oportunamente.
Oportunamente, sim.
Projeto de resolução. Temos também, baixou também à Comissão o projeto de resolução 879, da Iniciativa Liberal, que recomenda a criação de um portal de registro de contratos de promessa de compra e venda. Não tenho como perguntar se pretende a discussão aqui ou em plenário, depois faremos essa pergunta. Não há iniciativas europeias. Vamos passar ao ponto 3, discussão e votação dos relatórios. A linha A foi-nos pedido passar para o final da reunião, o 3A. O 3B ainda não temos cá o Sr. Deputado Fábio Figueiredo. No 3C também não temos cá a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vamos passar para o 3D, que é o projeto de lei número 569 do PAN, que alarga as medidas de proteção de menores no âmbito do crimes contra... Sim, temos o 559 do PAN, que alarga as medidas de proteção de menores no âmbito dos crimes contra a autodeterminação sexual e liberdade sexual e do crime de violência doméstica. Temos o projeto de lei 570, que altera o regime das sanções acessórias no âmbito dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. E temos o projeto de lei 578 do LIVRE, que aumenta o período de proibição do exercício de funções e o período de confiança de menores e de inibição das responsáveis parentais em caso de condenação por crimes contra a autodeterminação e liberdade sexual. E o relatório cabe à Sra. Deputada Eva Brás Pinho, que convido a apresentar. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O relatório é relativamente extenso, mas também porque diz respeito a três iniciativas. Vão-me perdoar se for um pouco, se me demorar um pouco mais. Mas então, para começar, a deputada única representante do PAN tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei número 569, portanto, que alarga as medidas de proteção de menores no âmbito dos crimes contra a autodeterminação sexual e liberdade sexual, alterando o Código Penal. Também os deputados do Chega apresentaram o projeto de lei 570, que altera o regime das sanções acessórias no âmbito dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, nomeadamente admitindo o tratamento com medicamentos bloqueadores de hormonas a agressores sexuais reincidentes. Também os deputados do LIVRE apresentam o projeto de lei número 578, que altera o período de proibição de exercício de funções e o período de proibição de confiança de menores e de inibição de responsabilidades parentais em caso de condenação por crimes contra a autodeterminação e liberdade sexual, todos acompanhados da ficha de avaliação prévia de impacto de género. Todos estes projetos foram apresentados nos termos do regimento e, portanto, reúnem os requisitos formais. Foram também alvo de despacho de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República e quanto ao projeto de lei número 569, também quanto ao projeto de lei 570, foi apresentado e sinalizado, e também quanto ao projeto de lei 568, portanto aos três na verdade, foi apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República despacho de admissibilidade onde se suscitam questões de ordem constitucional, dando-nos a nota para estas reservas que a Comissão de Assuntos Constitucionais deve ter em conta, e ainda uma apresentação sumária das alterações que cada projeto introduz. Quanto ao projeto de lei 569 do PAN, propõe, em síntese, a alteração do artigo 69B do Código de Processo Penal, que estabelece a proibição do exercício de funções por crimes contra a autodeterminação sexual e liberdade sexual, de forma resumida, incluindo uma nova tipologia de crime, que é o crime de devassa através do meio de comunicação social, a internet ou de outros meios de difusão pública generalizada, e substituindo a expressão pode ser por é, portanto recuperando uma redação da lei de 103/2015, passando a prever a obrigação da aplicação desta sanção acessória em caso de condenação por estes crimes aqui previstos, editando um novo número que prevê a agravação de um terço nos limites mínimos e máximos desta pena acessória, editando um novo número que exclui da contagem do prazo a proibição do tempo em que o agente estiver privado da liberdade por força da medida de coação processual, pena ou medida de segurança, e ainda a adição também do novo número que prevê a cessação da proibição prevista no número 1 e no número 3, quando tiver lugar a aplicação de medida de segurança de interdição de atividade com contacto regular com menores. Prevê ainda a alteração do artigo 69C do Código Penal, neste caso que estabelece a proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais. Aqui, em termos semelhantes às alterações que acabei de anunciar ao artigo 69B, portanto, incluindo uma nova tipologia de crime, substituindo a expressão do pode ser por é, editando dois novos artigos, quer sobre a exclusão da contagem do prazo, quer quanto à cessação da proibição, quando tiver lugar à aplicação de medida de segurança e de interdição do poder paternal, portanto, em termos semelhantes ao artigo anterior. Faz ainda uma alteração do artigo 152 relativo à violência doméstica e, neste caso, quando os factos tenham sido praticados contra descendentes, cônjuge ou unido de facto do agente, quem for punido por violência doméstica é condenado à pena acessória de inibição das responsabilidades parentais, da tutela ou do exercício de medidas relativas a maior acompanhado por um período fixado entre 1 a 10 anos. E nos demais casos, o Tribunal determina em função da concreta gravidade dos factos, editando aqui um novo número, o 7 e o 8, em que no fundo se prevê o princípio da proteção do superior interesse da criança e devendo atender ainda à exposição do menor a comportamentos de violência, ainda que indireta, e ao risco possivelmente físico, psicológico ou emocional na criança. No fundo acrescentam estas menções de forma expressa na lei, dimensões que, regra geral, são ponderadas na apreciação judicial, mas que aqui ficam expressa na letra da lei. Ainda quanto ao projeto de lei 570, indo ao projeto de lei 570 do Chega, alteram também o artigo 69B do Código Penal, também alterando a expressão pode ser para é, portanto passando a ser obrigatória a aplicação desta sanção acessória, aqui nos mesmos termos que o projeto do PAN, mas também elevando de 2 para 5 anos e de 5 para 10 anos no período mínimo de proibição do exercício de funções e elevando também de 20 para 25 anos o período máximo de proibição do exercício de funções. Quanto ao artigo 69C, que estabelece a proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais, procedem à mesma alteração que o projeto do PAN do pode ser para é, e elevam também de 2 para 5 anos o período mínimo, de 5 para 15 e de 20 para 25 os períodos mínimos e máximos, respectivamente, da proibição de confiança de menores, e elevam ainda de 5 para 15 e de 20 para 25 anos dos períodos mínimo e máximo, respectivamente, da inibição do exercício das responsabilidades parentais. Alteram ainda o artigo 164, relativo ao crime de violação, nos seguintes termos, portanto, a pena de prisão passa de 1 a 6 anos para 3 a 10, no número 2, de 3 a 10 anos para 5 a 12 anos. Alteram também o artigo 171, relativo ao crime de abuso sexual de crianças, também no sentido de elevar as respectivas molduras penais, passando de 3 a 10 anos para 5 a 12, e depois também passando de até 3 anos para de 6 meses a 5 anos. Agravam ainda um terço nos seus limites mínimos e máximos os atos descritos no número 3, se quem os fizer, o fizer com intenção lucrativa, sendo que hoje quem o fizer é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos, e editam ainda o artigo, um novo artigo, 69D, que permite a aplicação de uma pena acessória de castração química, e citando, por um período entre metade e 4 quintos da pena principal concretamente aplicada, atento à concreta gravidade do facto e das circunstâncias em que foi praticado, a quem cometer os crimes de violação, de abuso sexual de menores, estabelecendo que, desde que seja reincidente, ou tenha praticado o facto em circunstâncias que revelem a especial censurabilidade ou perversidade da conduta do agente, nos termos do disposto número 2 do artigo 132, e desde que haja consentimento do condenado. Para este efeito, salientam com a castração química, portanto, a administração temporal limitada de medicamentos bloqueadores de hormonas aplicada em estabelecimento médico devidamente autorizado e credenciado para o efeito, impedem a aplicação quando resulte perigo para a vida do arguído clinicamente comprovado e determinam que a execução da pena principal e da pena acessória se iniciem na mesma data. Indo agora ao... Dando apenas uma nota, o relatório é longo, eu não quero estar a mencionar tudo o que está no relatório, mas de todo modo queria só também recordar que o Grupo Parlamentar do Chega, em sede de revisão constitucional, quer em 2020, quer em 2022, fez propostas de revisão constitucional em que propunha a alteração do artigo 25, portanto o direito à integridade pessoal, em que excepcionava a proibição de submissão à tortura de tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanas, e passo a citar, a aplicação da pena acessória de castração química para as condutas que configurem os crimes de violação ou abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes e atos sexuais em adolescentes, portanto, de alguma forma, aqui reconhecendo um potencial conflito constitucional com esta norma da Constituição. Indo agora ao projeto de lei 578 do LIVRE, que altera também o artigo 69b do Código Penal, relativamente aos mesmos termos que os outros quanto a alterar a expressão de pode ser para é, elevando de 2 para 5 anos o período mínimo de proibição, de 5 para 3 anos o período mínimo de proibição de exercício de funções, elevando de 5 para 7 anos o período mínimo de proibição de exercício de funções, e esta norma passando a aplicar-se apenas quando a vítima seja menor, editando um novo número 4, segundo o qual é condenada a proibição de exercer funções ou atividades públicas ou privadas, ainda que não remuneradas, nos estabelecimentos previstos no número 1 do artigo 166, por um período fixado entre 3 e 20 anos, quem for punido por crime previsto no artigo 166, quando a vítima seja menor, e editando ainda o número 5, prevendo que o período de proibição do exercício de funções não compreenda o período de tempo em que o agente esteja a cumprir pena de prisão efetiva ou esteja sujeito à aplicação de medida de coação processual ou medida de segurança. Alteram também o artigo 69C, em termos semelhantes, pelo que me vou escusar de repetir, indo a uma análise jurídica acrescentar, a complementar às notas técnicas e agradecendo o nível, o rigor técnico das notas, é sempre um trabalho muito bem feito pelos nossos serviços, a quem eu agradeço, mas acrescentar uma nota quanto à jurisprudência do Tribunal Constitucional, que se pronunciou através do Acórdão número 688/2024, em sede de fiscalização concreta da constitucionalidade sobre os artigos 69B número 2 e 69C número 2, em que se debruçou sobre o alcance do número 4 do artigo 30 da Constituição, que determina que nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos, e considerou o Tribunal que a existência de um quadro legal que cumula pena principal, com penas adjuvantes que corporizem privações de direitos ou de certas prerrogativas ou privilégios, não contente com a proibição do artigo 30, número 4 da Constituição, desde que a aplicação destas medidas esteja abrangida pelo juízo formulado pelo Tribunal da Condenação. Nestas situações, o efeito sancionatório não considera a condenação como condição da sua operatividade, antes fica integrado no efeito constitutivo gerado pela decisão punitiva. Pelo que conclui que o legislador não estava impedido pelo artigo 30, número 4 da Constituição, de prever outras sanções desprovidas de natureza privativa da liberdade ou de cariz patrimonial, antes traduzindo a privação de certos direitos ou posições materiais como consequências jurídicas das condutas tipificadas, seja exemplos previstos no artigo 69b, número 2 e 69c, número 2. Não obstante ter afastado esta desconfirmação constitucional, o Tribunal considerou ainda assim importante analisar a questão de outra perspectiva, e que, citando, respeitando ao caráter intrusivo de ambas as partes em direitos, liberdades e garantias, ou em outros direitos fundamentais de estrutura defensiva, que necessariamente terão de observar a pauta da proporcionalidade contida no artigo 18, número 2 e número 3. E neste âmbito concluiu pela inconstitucionalidade da norma do número 2 do artigo 109b e do número 2 do artigo 109c do Código Penal na redação da Lei 2015, no segmento normativo que determina a obrigatoriedade da aplicação da pena acessória com limite mínimo de 5 anos para a proibição em caso de punição pela prática de crime de abuso sexual de menores dependentes pelos artigos 172, número 2, 171, número 3, a linha B, ou de importunação pelo artigo 170, todos do Código Penal. E aqui sustentando, e passo a citar o Tribunal Constitucional, porque naquele caso considerou que associar o caráter injuntivo da aplicação das penas a molduras legais de mínimos de proibição de 5 anos sinaliza a ruptura com o princípio da proporcionalidade, isto perante o nível de intrusão que as medidas sinalizam na liberdade de escolha e de exercício de profissão, no direito ao desenvolvimento da personalidade e no direito a constituir família e a ampla heterogeneia das condutas incriminadas pelos tipos de crime em referência. Pelo que a jurisprudência introduzida por este acórdão e reiterada no acórdão, número 757, 109 e 395 de 2024 e os dois quintos de 2025 do Tribunal Constitucional, consideram que o modelo adotado nestas normas sindicadas, ao impor a aplicação obrigatória das sanções através da sujeição do agente a períodos de interdição nunca inferiores a 5 anos, corporiza um nível de intrusão excessivo nos direitos fundamentais restringidos pelas normas punitivas. Fiz questão de, no relatório, portanto, passada esta sinalização, que tentei que fosse breve, das alterações que os projetos prevêem e também esta análise jurídica complementar à nota técnica, fiz questão de incluir uma opinião de relatora, que vou procurar dar nota brevemente, mas que não posso deixar de dizer, porque importa terem atenção que na apreciação das iniciativas Ora em Apreço, as reservas de constitucionalidade apontadas, quer na nota de admissibilidade dos serviços, quer nos despachos de admissibilidade emitidos pela Sua Excelência, Presidente da República, da Assembleia da República, e sem relação à obrigatoriedade da aplicação das penas acessórias constantes do artigo 69 e 69b e c do Código Penal, o Tribunal Constitucional já afastou a desconformidade constitucional com o disposto no número 4 do artigo 30 da Constituição em vários processos de fiscalização concreta. A verdade é que existem, em relação a todas as iniciativas em apreço, as reservas de constitucionalidade derivadas da fixação de um limite mínimo de proibição de 5 ou mais anos, por desrespeito pelo princípio da profissionalidade, verificando-se uma instrução excessiva na liberdade de escolha e de exercício da profissão, do desenvolvimento da personalidade e no direito a constituir família. Quanto à pena acessória de castração química proposta pelo Grupo Parlamentar do Chega, é meu entendimento que a proposta apresentada afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, muito embora agora se exija, em linha com o previsto no Projeto de Lei nº 263 do Chega, o consentimento do arguído para a aplicação desta pena acessória, deixando esta de ser uma medida imposta contra a vontade do arguído, como o Grupo Parlamentar do Chega defendeu em projetos anteriores. Considero que uma pena acessória desta natureza, mesmo com o consentimento do arguído, é contrária à dignidade da pessoa humana e, apesar do legislador ordinário admitir uma margem de disponibilidade voluntária lícita por parte do titular do direito à integridade física, uma vez que o artigo 149 do Código Penal estabelece que, por efeitos de consentimento, a integridade física é livremente disponível, é certo que o artigo 38 do mesmo Código determina que o consentimento não exclui a ilicitude quando este ofender os bons costumes e ainda quando, como ensinam os professores Jorge Miranda e Rui Medeiros, ponham em causa a dignidade da pessoa humana, o que parece, no meu entendimento, ser o caso. Por outro lado, termina o artigo 25, número 2 da Constituição, em linha com o artigo 5º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que ninguém pode ser submetido a tortura nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. E como é sabido, a castração química é um processo de tratamento que envolve a administração de substâncias químicas no sentido de reduzir o nível de testosterona e inibir o desejo sexual durante certo período. Trata-se, é verdade, de um tratamento reversível, uma vez que, deixando o indivíduo ser sujeito a tratamento, a libido regressa à normalidade. Todavia, estes tratamentos, como aliás já foi mencionado, inclusivamente pelo Grupo Parlamentar do Chega, a outros propósitos nesta comissão, todos os tratamentos bloqueadores hormonais têm efeitos colaterais, acarretando danos à saúde e à integridade de quem se submete a este tipo de tratamento, como fadigas, diabetes, depressão, trombose, hipertensão, problemas respiratórios, aumento de colesterol, dificuldade de circulação sanguínea, entre outras alterações fisiológicas. A sujeição a tratamento com uma castração química, ainda que consentida pelo arguído a título de pena acessória pela condenação por crime de violação ou por crime de abuso sexual de menores, lesa a sua integridade física e psíquica de uma forma que não nos parece ser compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e a proibição da aplicação de penas cruéis e desumanas. Mesmo que se preveja o acordo do visado, e vou procurar agora ser mais breve, relativamente ao consentimento arguído, e peço desculpa, Sra. Presidente, mas estes são temas densos do ponto de vista técnico-jurídico e também político. Também o Sr. Presidente da Assembleia da República, no seu despacho de admissibilidade, fez uma nota que me parece importante citar e recordar, quanto à questão do consentimento, que também o relevo atribuído ao consentimento do condenado não dissipa por si só as dúvidas suscitadas, com efeito esse consentimento é prestado no quadro de uma situação de sujeição jurídica ou penal particularmente intensa, o que torna discutível a sua plena equiparação a um consentimento livre e esclarecido, prestado em contexto clínico autónomo. E, portanto, parece-nos que este acompanhamento e tratamento psicoterapêutico e comportamental é uma medida mais adequada para evitar que o indivíduo volte a reincidir na prática destes crimes, e não apenas um tratamento hormonal que, uma vez fim da sua aplicação, deixa de ter qualquer efeito prático. Senhora Presidente, posto isto, agradeço a tolerância pela extensa menção, mas, no fim do dia, os vários projetos reúnem as condições regimentais para serem apreciados, não obstante as várias reservas de constitucionalidade sinalizadas quer pelos serviços, quer pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que fiz questão aqui de mencionar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro tem a palavra. Perdi o primeiro? Eu não reparei. Sra. Deputada Isabel Moreira, então.
É diferente. Queria agradecer à Sra. Deputada a objetividade dos relatórios e ter juntado a sua opinião, porque nestas matérias é importante, quando o deputado relator ou a deputada relatora tem a opinião juntá-la, enriquecedor para o debate. No outro dia a Sra. Presidente recordou e bem que na primeira comissão devemos, quando temos elementos para tanto fazer uma discussão aqui. Queria-lhe agradecer o ter feito um relatório extenso e que são três diplomas e focou aqui vários aspectos importantes relativamente às questões de constitucionalidade que naturalmente acompanhamos, mas um aspecto que me parece muito importante foi o próprio Chega ter consciência da inconstitucionalidade do diploma, na medida em que, na revisão constitucional que esteve aberta, em curso, na legislatura anterior, fez uma proposta de alteração do artigo 25º da Constituição, precisamente por causa da proibição de penas cruéis e tratamentos degradantes. E, consciente disso, queria rever a Constituição para poder alterar o Código Penal e introduzir penas cruéis e degradantes. Eu acho que esse elemento é muito importante. E depois eu penso que nós que estamos a viver um momento histórico em que se vê um crescimento grande de um tipo de violência sexual a todos os níveis, de partilha, de indiferença, até de louvor de algum tipo de falsa masculinidade associado à violência sexual. Este tipo de alterações, sobretudo aqueles sobre o qual a senhora deputada se pronunciou, e por isso é que eu estou a pronunciar, acho que também nos deve levar a pensar o que é para um tipo de partido que faz insistentemente este tipo de propostas de alteração uma violação. Porque dá a entender que para o Chega, por exemplo, um homem que não tenha capacidade de ereção não pode violar. Dá a entender que uma mulher não pode violar um homem, que uma mulher não pode violar uma mulher. E, portanto, é toda uma concepção daquilo que é a sexualidade e aquilo que é a sexualidade não consentida, que já é a violação, que é muito redutora e que é perigosa também em si mesma, para além do inconstitucional. Porque o que é que vamos fazer para reduzir a possibilidade de reincidência no caso de violação de menores? Primeiro, chama a atenção para o caso do diploma estar cheio de termos errados. Fala em pedofilia, quando isso é uma parafilia, não tem nada a ver com abuso de menores, enfim, isso depois discutimos mais à frente. Mas é constantemente esta ideia de castração química e, portanto, esta redução da violação é essa possibilidade. Claro que defendem-se dizendo que não é propriamente uma não há uma amputação, como disse a senhora deputada, mas é uma questão de castração química. Era justo perguntar ao Chega, estaria disponível para uma alteração ao Código Penal para fazer, por exemplo, no que toca a crimes de furto, a introdução de uma pena acessória aplicando medicamentos que existem, que para determinados fins paralisam durante algum tempo, por exemplo, os membros superiores. É possível fazer isso. Não há, na verdade, uma amputação das mãos. E, portanto, no caso de furto, roubo, a pessoa não perde as mãos. Mas é possível administrar químicos, isso acontece para determinados fins terapêuticos, em que a pessoa, por exemplo, tem tremores excessivos. Há doenças em que as pessoas têm tremores tão excessivos que se paralisa porque é o mal menor. se considerariam que era possível, para que não houvesse reincidência, nesse tipo de crimes contra a propriedade, com o consentimento do próprio, a administração desse tipo de químicos. É que podemos ser o próximo patamar de discussão, com o consentimento do próprio, para que não haja esse tipo de reincidência, paralisar os membros superiores, por exemplo, e verificarmos onde é que nós estamos neste momento, em 2026, e o tipo de discussões que estamos a ter na primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Muito obrigada mais uma vez, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Antes de mais dizer que anseio pelo dia em que não chegará um relatório desta Comissão sobre um projeto de lei do Chega que não diga que suscita problemas de constitucionalidade. Portanto, todos suscitam por alguma razão. Enfim, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, respondendo à Sra. Deputada Isabel Moreira, é que nem que o Chega se esforçasse para ser metade do monstruoso que a deputada Isabel Moreira tenta passar a imagem do Chega, nós conseguiríamos. Portanto, a senhora deputada Isabel Moreira tentou comparar uma prática que existe em inúmeros países ocidentais a práticas medievais, como se fosse algo que tivéssemos nós a inventar, que torturasse realmente os pedófilos. Quando na verdade já existem inúmeros países, é uma prática que são muitos dos violadores que requerem, aliás, é isto mesmo que o nosso projeto prevê. E depois dizer, naturalmente, correndo o risco de ser cansativa, não posso deixar de ignorar que a mesma substância que tanto a deputada Eva Brás Pinho como a senhora deputada Isabel Moreira são a favor para crianças de 10 anos, agora seja uma prática cruel e tortura para homens que violam crianças, para homens que violam mulheres. E não, senhora deputada Isabel Moreira, ou Chega não considera que as violações entre mulheres não existam, que uma mulher não possa violar um homem, não é nada disso, mas como a senhora deputada também o diz inúmeras vezes, nós sabemos perfeitamente onde é que está a predominância, ou estes dados agora já não contam, é que contam para tantas coisas, agora desta vez vamos ignorar que de facto nós temos dados, nós temos os factos provam, estatísticas que provam efetivamente que o maior número de violações é feito da parte de homens para mulheres. Portanto, eu não vou continuar a ser exaustiva sobre este tema, esta prática existe em inúmeros países, é completamente facultativo. As senhoras deputadas são a favor quanto diz respeito a crianças e, portanto, quanto a isto, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palmoas, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Era só para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. Nós tomámos boa nota também das considerações que foram feitas relativamente ao nosso projeto. Aliás, já tínhamos tomado da nota de admissibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República, por isso é que também substituímos o texto da nossa iniciativa para também dar resposta a essas reservas e garantir que a iniciativa que apresentámos não tinha dúvidas de constitucionalidade. Mas era só mesmo para agradecer o relatório. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, quer falar? Não. Então é o momento de falar, mas ninguém está inscrito. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para agradecer, quer à Sra. Deputada Isabel Moreira, quer ao Sr. Deputado Paulo Moás, e também dizer só à Sra. Deputada Madalena Cordeiro, que estes temas, a mim parece-me evidente, toda a gente sabe, porque isto são números estatísticos, portanto nós sabemos que de facto há um número maior de violações cometidos por homens, o que não significa que não seja uma realidade, como disse o Sr. Tais Isabel Moreira, e bem, que é bem mais abrangente do que apenas isso. Ora, a lei tem de pensar e abordar estes temas de forma geral e abstrata, procurando o máximo possível ter em conta a realidade como ela é nas suas diversas acepções, e portanto não se pode ignorar naturalmente. Aliás, eu até queria só aproveitar para dar uma nota, porque inclusivamente o Conselho Superior da Magistratura, e eu não disse isso há pouco quando apresentei o relatório, mas o Conselho Superior da Magistratura inclusivamente fez questão de dizer que esta medida, que lá está, que nem sequer é inibidora de outras formas de abuso sexual, e dizem parecer anterior sobre uma iniciativa desta natureza, que a simples falta de direção pode não obstar a determinado tipo de agressor sexual cometer outras formas de abuso, designadamente através de objetos, condutas típicas também previstas no número 2 e 1, e e número 1 dos artigos 171 e 172, respectivamente. E, portanto, de facto, quando nós pensamos em sanções acessórias e pensamos no direito penal, quer numa ótica de prevenção geral, mas também de prevenção especial, que é aquilo que aqui também deve ser uma enorme preocupação, que é como é que nós impedimos que estas pessoas reincidam, continuem a cometer este tipo de crimes, temos que pensar verdadeiramente no que é de facto útil, eficiente e prático. E já agora, também dar uma nota de que, na medida em que o projeto Chega estabelece que a aplicação desta sanção acessória deve ser feita exatamente no mesmo período em que a pena de prisão está a ocorrer, a não ser que nós considerássemos que as crianças estão dentro das prisões e que, portanto, iam estar protegidas com a aplicação dessa sanção acessória, eu confesso que, a meu ver, eu nem sequer vejo a efetividade da aplicação desta sanção acessória, tendo em vista os seus destinatários que queremos proteger, que são as crianças que naturalmente não estão dentro da prisão. E, portanto, até neste aspecto, aqui eu não tinha mencionado isto, mas até neste aspecto, confesso, foi uma reflexão que fiz que me fazia pouco sentido. Não obstante, no grupo parlamentar do PSD, o que entendemos mesmo é que a dignidade da pessoa humana serve em todos os momentos. Não serve só a alguns, e quando falamos de que toda a pessoa é um fim em si mesmo, como dizia Kant, falamos mesmo, toda a pessoa é um fim em si mesmo. Seja má, seja boa, seja má, seja boa, seja criminoso, seja inocente, seja uma criança, seja um adulto, toda a pessoa tem direito à sua dignidade da pessoa humana, e era muito importante que os grupos parlamentares, quando falam da defesa da dignidade da pessoa humana, fossem coerentes em todos os momentos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tinha pedido a palavra, se quiser utilizar, eu tenho que voltar depois a dar a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Faz favor.
Senhora Deputada, Senhora Presidente, peço-me desculpa, que é duas questões muito simples. A primeira é que a relatora de um projeto tem de ler o projeto e, efetivamente, não leu, porque não é isso que está escrito naquilo que apresentámos. Este é o ponto número 1. E ponto número 2, só porque também não gosto de ser confrontada com incoerências inexistentes, dizer também que, de facto, os problemas que suscita na parte da opinião da relatora relativamente aos danos que a castração química provoca às pessoas que as tomam, e citando-me a mim em algumas intervenções que fiz no âmbito de outros projetos, eu sei que o fez. Agora, se tivesse lido os estudos que foram apresentados ao tempo da discussão que estava a ser tomada a propósito do projeto de lei, perceberia que os danos que esta substância e este químico provoca às crianças é muito diferente daquelas que provoca a homens crescidos e já desenvolvidos e com todos os aspectos já desenvolvidos. E volto a questionar, já que ainda por cima a senhora deputada relatora deste projeto tem de terminar, eu volto a perguntar, já agora, trazendo outro tema para aqui, se efetivamente a senhora deputada Eva Brás Pinho é contra a castração química em todas as situações e, portanto, por sua vez, também é contra as transições sexuais, que até à data de hoje nunca tinha ouvido dizer isso.
Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, muito rápido, porque não há momento algum que não aconteça ouvir uma exaltação relativamente ao tema dos transexuais, porque são o público-alvo do ódio, não só da extrema-direita pelos vistos. Por um lado, aquilo que eu disse já foi também reforçado pela senhora deputada relatora, que é verificável, está nos estudos, que as pessoas que abusam de menores, não é por haver uma castração química ou quiserem que deixam de abusar, porque podem fazê-lo de outras formas. Se há uma compulsão para abusar de menores, pode ser por objetos, etc. Outra questão diferente foi aquilo que eu disse relativamente a não ser necessariamente, em geral, no que toca ao abuso sexual, homens. Isto está em exaltação relativamente por causa da questão dos trans, quando ouvi o Sr. Deputado João Almeida dizer exatamente. O PS não acha nada relativamente à medicação a dar a menores. O Sr. Deputado João Almeida, se quiser ler a Lei de 2018, a Lei de 2018 não diz nada sobre medicação. E, portanto, o que diz a lei atual, e também a Sra. Deputada Madalena, o que diz a lei atual sobre a medicação que se dá ou não se dá a menores é o seguinte: nada. É decidido pelos médicos, em coordenação com as famílias, o que é que se deve fazer relativamente a crianças trans. E, portanto, como eu não sou médica, aquilo que pode ser mau numa situação
e bom na nossa situação, há de ser um médico em coordenação com os pais da criança, em coordenação com as várias terapias envolvidas, a decidir de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde diz, de acordo com as práticas médicas, de acordo com o seu estatuto. Não sou eu. E, portanto, não sou a favor, nem sou contra. Agora, eu não faria um diploma a dizer o que é que um médico tem que fazer. Só isto. Muito obrigada.
Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Senhora Presidente, muito obrigada. De facto, é ainda mais preocupante do que eu imaginava, porque temos legisladores como a Sra. Deputada Isabel Moreira, que de facto não têm noção do impacto que as leis que redigiu têm na vida das crianças. Mas já agora, à semelhança do que disse, que é a criança com a família, com o médico a decidir se a criança vai ou não tomar este químico, aqui é exatamente o mesmo que nós propomos. É o violador, à semelhança do que disse das famílias, vai também decidir se quer ou não tomar exatamente o mesmo químico.
Deputada Eva Brás Pinho, para terminar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria só relembrar e recentrar o debate de que este é um relatório sobre três iniciativas que dizem respeito aos crimes contra a autodeterminação sexual, liberdade sexual, o abuso de menores. Portanto, não estamos a falar de qualquer outro projeto, estamos a falar destes temas, pelo que debate sobre outros assuntos, eu vou-me escusar a falar sobre eles, porque não é sobre isso que estamos aqui hoje a falar. Mas a propósito daquilo que a senhora deputada Madalena Cordeiro aqui disse sobre o consentimento do violador, aquilo que eu vou aqui recordar, que mencionei, mas vou recordar e vou remeter não só para a opinião de relatora que dei escrita no relatório, mas também para o despacho de admissibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República, e vou repetir, também o relevo atribuído ao consentimento do condenado não dissipa por si só as dúvidas suscitadas, porque esse consentimento é prestado no quadro de uma situação de sujeição jurídica ou penal particularmente intensa, o que torna discutível a sua plena equiparação a um consentimento livre e esclarecido prestado em contexto clínico autónomo. E, portanto, falar em consentimento quando as pessoas estão na sua vida normal ou quando estão numa situação em que são arguídas de um processo, naturalmente é diferente, e eu estou em crer que a Sra. Deputada Madalena Cordeiro sabe isso perfeitamente, está só a escolher ignorar, mas sabe isso perfeitamente. E, portanto, com isto dito, acho que fica respondido, e agradecer o
obrigada,
debate ainda assim em torno do relatório. Muito obrigada.
Deputada, nós vamos estar aqui até à meia-noite, porque qualquer deputado que fale o seu nome... A sua deputada quer imediatamente. Portanto, eu disse já, é a terceira vez que eu já disse que é a última palavra. Se a sua deputada quiser, eu estou aqui até à meia-noite, não tem problema nenhum. Mas ela tem direito a dar a sua opinião e faz favor, sua deputada.
Muito obrigada, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Jogou a sua deputada.
Pronto, senhora Presidente. A minha primeira nota para dizer que tenho que primeiro perguntar à senhora deputada o que é que quer dizer e não assumir que vou fazer uma intervenção. Poupava logo 5 minutos desta comissão. Depois, pedir à senhora Presidente, dizer à senhora Presidente que vou fazer chegar à mesa para que se possa distribuir a todos, aos vários grupos parlamentares, um estudo, porque estudos há para todos os gostos, que evidencia que a toma de castração química da parte de pedófilos efetivamente reduz as incidências de violações nos países que já têm esta prática. Muito obrigada.
Sra. Deputada, faça chegar que nós distribuiremos. Portanto, vamos colocar à votação este relatório. Quem vota contra? Quem vota contra este relatório? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora a retomar a linha A com o projeto de lei 505 do Chega, que altera a lei eleitoral do Presidente da República. Sr. Deputado João Pinto de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, peço desculpa à Sra. Presidente e aos colegas por esta alteração da ordem, por não ter estado inicialmente. Como sabem, é uma segunda apreciação deste relatório. Foi aqui feita ampla discussão do mesmo há duas reuniões. O que ficou combinado na altura e que foi o meu compromisso foi exatamente incluir, em primeiro lugar, a parte relativa à nota técnica naquilo que diz respeito a uma apreciação que é relevante sobre uma remissão que este projeto de lei faz para a Lei Orgânica 3 de 2018, porque esta remissão é feita para uma lei que altera várias leis e não é feita para a lei original, e obviamente que as remissões devem ser feitas sempre para a lei original e não para leis que as alteram. A nota técnica faz essa referência. O parecer da CNE depois também retoma esta matéria e, portanto, decidi incluir esta questão logo no relatório. A mesma questão com os prazos. Também a nota técnica refere a questão dos prazos, porque, como já tinha sido referido também no debate que fizemos há duas reuniões, é verdadeiramente impossível aplicar os prazos da lei eleitoral para a eleição do Presidente da República a uma votação por via postal. E isso está demonstrado quer na nota técnica, mas está demonstrado de forma exaustiva, e explico e passo já à parte seguinte, ao parecer da CNE, está especialmente detalhado no parecer da CNE, e eu resolvi também reproduzir no relatório os exemplos que a CNE dá, que faz referência àquilo que aconteceu factualmente nas últimas eleições para a Assembleia da República, ou seja, a data da apresentação de candidaturas, a data do sorteio das candidaturas, a data do início da expedição dos boletins para o estrangeiro e o início da recepção desses votos. Ora, da análise destes dados, prova-se que muito dificilmente numa eleição para o Presidente da República estes prazos seriam compatíveis numa primeira volta e demonstra que seriam claramente impossíveis no caso de realização de uma segunda volta. E, portanto, aquilo que se faz no relatório é recomendar que, caso esta iniciativa venha a ser aprovada na generalidade, que, em especialidade, não se ignore este facto e que se possa, no mínimo, alterar também a questão dos prazos para não frustrar aquela que é a intenção do projeto de lei. Depois, na opinião do relator, eu reproduzo aqui aquilo que tinha dito também nessa reunião, quer quanto a esta questão também dos prazos, à questão da existência de regimes diferentes para eleições diferentes, a questão de, do meu ponto de vista, fazer sentido a concretização de um objetivo que já foi várias vezes enunciado, incluindo neste Parlamento e iniciado, que é o da codificação eleitoral e da existência de um tronco comum que depois tenha uma parte especial sobre cada uma das eleições e, portanto, assim sendo, o relatório está nos termos em que tínhamos há duas reuniões discutido que faria sentido o mesmo estar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, nós já tínhamos feito esta discussão, portanto, resta-me agradecer ao Sr. Deputado João Almeida o facto de ter feito o acrescento que fez ao relatório e, portanto, nós votaremos naturalmente a favor do mesmo.
Muito obrigada. Sr. Deputado Sandra Ribeiro, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, para agradecer o relatório do deputado João Almeida, e sim, tínhamos falado nesta questão dos prazos, é necessário corrigir esta situação aqui no enquadramento legal, por causa da segunda volta, é de facto importante, e já tínhamos falado sobre isso, e era só para agradecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Vamos então colocar agora sim o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora à linha B, ao projeto de lei 516 do Chega. Aumenta o limite máximo da pena aplicável em caso de concurso de crimes muito graves. E é relator o Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer à Comissão pela alteração da Ordem de Trabalhos. O projeto de lei número 516 da iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, que visa aumentar o limite máximo da pena aplicável em caso de concurso de crimes muito grave, deu entrada no dia 13 de março, baixou esta comissão por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República. No dia 29 de abril, os proponentes apresentaram um texto de substituição sobre o qual incide no essencial, apresenta apreciação. O projeto propõe a alteração dos artigos 41 e 77 do Código Penal com dois objetivos centrais: elevar o limite máximo da pena de prisão em caso de concurso de crimes dos atuais 25 para 40 anos e aumentar o limite máximo da pena de multa de 900 para 1.200 dias. Os proponentes sustentam que o atual limite constitui um entrave à realização da justiça material em caso de pluralidade de crimes graves e invocam que a Constituição não fixa um limite máximo absoluto da pena de prisão. O relatório destaca, no entanto, três aspectos centrais. Em primeiro lugar, existe uma desconformidade evidente entre o título da iniciativa, que se refere a crimes muito graves, e o seu articulado, que aplica um novo limite de forma indiferenciada a qualquer concurso de crimes. A versão originária continha uma cláusula de limitação, o limite de 40 anos era reservado ao concurso que integrassem pelo menos um crime punível com pena de prisão até 25 anos, mas essa cláusula foi suprimida no texto de substituição. O novo limite passou assim a aplicar-se a qualquer concurso, incluindo cenários de criminalidade não violenta ou puramente patrimonial. Em segundo lugar, foram solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, tendo apenas sido recebido o do Conselho Superior de Magistratura. Este parecer, embora não questione a legitimidade do legislador para intervir nesta matéria, alerta para o facto de a elevação do limite máximo poder comprometer o equilíbrio do modelo de cúmulo jurídico, aproximando de uma lógica de acumulação material de penas, e suscita dúvidas quanto à compatibilidade com os princípios da proporcionalidade e da ressocialização. Em terceiro lugar, a nota técnica dos serviços da Assembleia da República, que aproveito para saudar por uma vez mais terem produzido um trabalho jurídico exímio, sublinha que o aumento proposto suscita dúvidas relevantes à luz do artigo 30 da Constituição, podendo configurar uma aproximação material a soluções de acumulação de penas que o legislador português expressamente rejeitou. A iniciativa não introduz um mero ajustamento quantitativo, a elevação do limite para 40 anos aproxima materialmente a pena de prisão de uma privação de liberdade vitalícia, comprometendo a finalidade de ressocialização e esvaziando a possibilidade real de reintegração social do condenado. Termino, Sra. Presidente, com a leitura das conclusões do relatório. O projeto de lei 516, na sua versão de substituição apresentada a 29 de abril de 2026, visa alterar o Código Penal aumentando o limite máximo da pena aplicável em caso de concurso de crimes de 25 para 40 anos, sendo dável a qualquer situação de concurso de crimes sem cláusula de limitação material, ao contrário do que sucedia na versão originária da iniciativa. O despacho de admissibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República ressalvou a necessidade de respeito pelos princípios e normas constitucionais, de qual resulta que, cito, uma pena de 40 anos é uma pena limitada no tempo e com limite máximo legal definido. Todavia, à luz da leitura doutrinária e jurisprudencial do artigo 30, número 1, há que ponderar-se em determinados casos um teto de 40 anos de prisão aplicado em cúmulo jurídico a arguídos não se aproxima objetiva e faticamente uma pena para toda a vida, que é na categoria de sanção que, embora formalmente finita, se possa dizer, de facto, perpétua, fim de citação. Estando evidenciados os riscos de inconstitucionalidade que a iniciativa em apreço apresenta, quanto à sua compatibilidade com a proibição de penas de caráter perpétuo e com os princípios da proporcionalidade e da culpa, juízo que se reforça à luz do texto de substituição, em virtude de supressão do filtro normativo originariamente previsto no artigo 1º, o que torna o limite de 40 anos aplicável de forma indistinta a qualquer concurso de crimes. A referida iniciativa foi apresentada por um grupo parlamentar no âmbito do seu poder de iniciativa e das suas competências, em conformidade com o disposto número 1 do artigo 167 à linha G, do número 2 do artigo 180 da Constituição da República Portuguesa e em consonância com o número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, que consagra o poder de iniciativa da lei. Por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, 19 de março, a iniciativa vertente baixou à Comissão para a emissão do respectivo relatório enquanto comissão competente, tendo sido designado como relator o deputado ora signatário. Foi emitido parecer pelo Conselho Superior da Magistratura sobre conteúdo da iniciativa em apreço. Em face do exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que, não obstante a reconfiguração material do regime de concurso de crimes, colocando em causa princípios e normas constitucionais estruturantes e o equilíbrio do sistema penal português, a prática perfilhada em sede parlamentar de reservar a rejeição liminar de iniciativas em momento prévio ao seu debate na generalidade apenas a propostas que apresentem uma violação flagrante, irremediável e insanável da Constituição, ou seja, aqueles cujos fundamentos não podem ser corrigidos ou sanados durante o processo legislativo, permite sustentar que a mesma possa ser submetida à discussão na generalidade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo o relatório e agradecer também o facto de ter dado aqui uma extensa opinião pessoal, da opinião do deputado relator, dizer que acompanhamos as dúvidas a que expôs e as conclusões a que chegou relativamente às questões de constitucionalidade e também algumas questões de natureza prática já levantadas no passado, que é a questão de saber o que é que propriamente resolveria este tipo de iniciativa, se em vez de duas fossem quatro, quer dizer, se fôssemos acumulando, em que é que resolveria? E, no fundo, sabemos que onde há prisão perpétua, onde há mesmo pena de morte, os homicídios de sangue não deixam de acontecer e, portanto, é uma discussão que poderemos ter mais no plenário mais alargada, mas fundamentalmente agradecer ao Sr. Deputado pelo ótimo relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sou deputada Carolina Marques, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. E primeiramente agradecer ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo pela elaboração do relatório, bem como aos serviços pela nota técnica. Gostaríamos só de levantar aqui uma questão, não só quanto aos requisitos constitucionais e formais que vimos aqui no projeto de lei, vimos aqui algumas questões relativamente à numeração do projeto de lei, mas também relativamente ao parecer do Conselho Superior da Magistratura, uma vez que o que está escrito no relatório não é aquilo que está escrito no parecer, e passo a citar, o que está escrito no parecer é que o Conselho Superior da Magistratura tem vindo a abster-se de tomar posição sobre questões que se prendam com opções de cariz eminentemente político ou que extravasam as atribuições do Poder Judicial e incumbem exclusivamente ao Poder Legislativo, ou, se formos mais à frente, em conformidade, não competindo a este órgão pronunciar-se sobre as alterações propostas, limitando-nos a observar que o projeto em análise não contém nem conflitua com qualquer princípio ou normativo do ordenamento jurídico português, mostrando-se de acordo com as motivações que o determinaram. Não obstante estarmos, o PSD estar de acordo com o que foi escrito no relatório e a base do princípio da necessidade, da culpa, da adequação, da proporcionalidade e a parte da reinserção social, estarmos de acordo, porque efetivamente quando o legislador pensou nos 25 anos de prisão como limite máximo, falo numa ótica de uma exigência de prevenção geral, mas também numa exigência de prevenção especial, e não obstante estarmos a evoluir enquanto sociedade, mas também a evoluir enquanto a prática do crime, esta minuciosidade e este cuidado quando falamos no parecer do Conselho Superior de Magistratura tem que ter esse cuidado quando estamos a fazer esse relatório, mas o grupo parlamentar do PSD concorda com o facto do projeto de lei apresentado aqui hoje, há aqui uma ausência de uma lógica e também de uma coerência, e se me permite, não consigo conceber quando se propõe um projeto como este e não se repensa também como é que isso depois é aplicável quando num sistema prisional que hoje em dia também está sobrelotado e que consequências e riscos é que isso vai trazer no futuro, e por isso mesmo também, pensando numa base da dignidade humana e que soluções equilibradas é que isso pode trazer, não podemos acompanhar este projeto de lei, mas agradecer ao Sr. Deputado o relatório. Muito obrigada.
Sra. Deputada Vanessa Barata.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, é de salientar aqui que o Conselho Superior de Magistratura, que já foi aqui amplamente citado, não menciona qualquer inconstitucionalidade desta iniciativa. O próprio Presidente da Assembleia da República, podendo tê-lo feito, não menciona sequer qualquer indício de inconstitucionalidade, ressalvando apenas que ela deve ser, a iniciativa deve ser ponderada. Depois, é importante dizer-se também que 40 anos não é nem de perto prisão perpétua, e comparar prisão perpétua com pena de morte é a mesma coisa que comparar a castração química com práticas medievais. Não tem nada a ver. E de todos os inputs que tivemos, não houve objetivamente nenhum problema de constitucionalidade. Portanto, nós teremos que votar contra este relatório se o inciso do número 6 das conclusões se mantiver, nomeadamente a parte que diz, não obstante a reconfiguração material do regime de concurso de crimes, colocando em causa princípios e normas constitucionais estruturantes, até às aspas. Portanto, nós teremos que votar contra se isso se mantiver, porque não concordamos de todo com esta afirmação do ponto 6. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, vou colocar o relatório à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com o voto contra do Chega.
Passar agora à linha C do projeto de lei 517 do Chega, que altera a lei 16/2001, na atual redação, e garante transparência e segurança no financiamento e construção de edifícios destinados ao exercício dos cultos admitidos, nomeadamente mesquitas. É relatora a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço igualmente à Comissão a alteração da ordem de trabalhos para podermos estar a apresentar o relatório. No âmbito deste parecer relativo ao projeto de lei 517, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, o mesmo visa alterar a lei da liberdade religiosa e criar um regime de transparência e segurança no financiamento e construção de edifícios destinado ao exercício de cultos, com especial incidência sobre mesquitas. Em termos gerais, este projeto suscita desde logo um conjunto muito relevante de dúvidas de constitucionalidade que não podemos deixar de abordar no âmbito deste relatório. Entre os principais pontos críticos identificados, destacamos desde logo potenciais violações de liberdade de religião e de culto consagrada no artigo 41º da Constituição, designadamente pela possibilidade de restrições à prática pública de determinadas confissões religiosas. Em segundo lugar, o parecer sublinha ainda riscos de violação do princípio da igualdade e da não discriminação previstos no artigo 13º da Constituição, na medida em que o diploma parece estabelecer diferenciações com base na religião, com impacto particularmente dirigido a comunidades islâmicas, sem que se identifiquem de forma clara e fundamentada os objetivos e proporcionais também que a justifiquem. Ou seja, é direcionada especificamente para uma determinada comunidade, ao invés de querer prevalecer estes princípios de alegada transparência, nomeadamente e de segurança no financiamento à construção de edifícios, destinado ao culto religioso, em sentido lato, e não apenas coincidência em mesquitas. Depois, por outro lado, são levantadas preocupações quanto à liberdade de organização das comunidades religiosas e ao próprio princípio da separação do Estado e das igrejas e demais confissões religiosas, podendo o regime proposto representar uma ingerência excessiva no Estado na autonomia interna dessas entidades, ao fixar regras e restrições quanto ao financiamento, e mais uma vez aqui destaco de forma discricionária, ao sujeitar algumas comunidades a um regime de contabilidade organizada com contabilista certificado que não existe para as demais. Este parecer destaca ainda problemas relacionados com o regime sancionatório proposto, nomeadamente a utilização de conceitos indeterminados como valores nacionais ou valores constitucionais que podem comprometer o princípio da legalidade e da tipicidade fundamentais no direito sancionatório. Adicionalmente, é questionada a constitucionalidade da previsão da perda do estatuto de pessoa coletiva religiosa como sanção por potencial desproporcionalidade e por forma a afetar de forma muito intensa a liberdade religiosa. Por fim, este parecer aponta também reservas quanto à excessiva remissão para a regulamentação governamental de aspectos estruturantes do regime, o que poderá colidir com a reserva da lei parlamentar, especialmente importante, quando tratamos de matéria relativa a direitos, liberdades e garantias. Ainda assim, apesar deste conjunto de reservas e riscos constitucionais, conclui-se que, segundo a prática parlamentar consolidada, a iniciativa, ao não manifestar de forma flagrante e insanável da Constituição que justifica sua rejeição liminar, uma vez que estará sempre a ser aprovada na generalidade sujeita a um processo de especialidade, admitida a sua discussão para votação na generalidade. No entanto, importa também sublinhar que esta iniciativa difere um pouco da proposta de alteração número 115C que o Chega apresentou no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento do Estado 2026 e que foi objeto de parecer por parte desta Comissão. O que justifica a diferente conclusão é o facto deste projeto de lei estar numa fase de processo legislativo distinto, visto estarmos na generalidade e não na fase da especialidade, como sucedia com a proposta de alteração, e o facto de, apesar de excluir do seu âmbito, algumas religiões e de fazer menções autónomas às mesquitas, ser um diploma com um âmbito de aplicação não cingido às confissões islâmicas e a locais de culto islâmico, como sucedia na proposta de alteração anterior, isto é, 115C. Em suma, trata-se de uma iniciativa juridicamente controversa e constitucionalmente sensível, que a ter um processo de especialidade terá de ser sujeita a uma análise particularmente rigorosa à luz dos princípios fundamentais da Constituição e de uma modificação profunda. Pode mesmo dizer-se que, a ter um processo de especialidade, esta iniciativa terá de ser profundamente alterada para poder cumprir a Constituição. No âmbito também daquilo que são as considerações do parecer, indico às senhoras e aos senhores deputados que remeti para a discussão da iniciativa aquilo que é a opinião da relatora. No entanto, estando em sede da discussão do relatório, não posso deixar de manifestar as minhas reservas quanto à constitucionalidade desta iniciativa, mas parece-nos que esbarramos aqui num paradoxo, que é termos uma prévia admissibilidade de iniciativas legislativas que são de bastante potencial do ponto de vista daquilo que possa ser a sensibilidade em termos da Constituição e dos pressupostos de cumprimento constitucionais, termos também uma nota de admissibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República que levanta essas mesmas questões, mas que depois admitem as iniciativas. Isto abre uma porta um pouco perigosa ao processo em especialidade, porque vamos imaginar que, no absurdo, a proposta seria aprovada na sua generalidade, o que não quero acreditar, mas que efetivamente chegava ao processo de especialidade e tudo se mantinha na mesma e era aprovada depois na votação final global. Enquanto relatora, não posso deixar, e até enquanto jurista de formação, não posso deixar de alguma forma de manifestar a minha preocupação para propostas que entram sobre um alegado escopo de se poder sanar vícios de eventual constitucionalidade em sede de especialidade, mas que depois correm o risco disso não vir a verificar-se. Portanto, acho que há aqui uma reflexão maior que o Parlamento terá que fazer em relação a iniciativas que manifestamente são suscetíveis de violar a Constituição. Porque estamos neste momento a abrir aqui uma caixa de Pandora e, pese embora remeta de facto para discussão aquilo que é a minha opinião enquanto relatora, e para que o parecer não vá até, não seja dissonante daquilo que foi o parecer quer da Assembleia, quer do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque claramente levantaríamos aqui um incidente do ponto de vista até processual que me parece que este tempo seria desnecessário, há uma reflexão que em consciência, em imperativo de consciência, sobretudo enquanto jurista e enquanto relatora, não poderia deixar aqui à Comissão, que é para futuro estas iniciativas terem logo das duas uma, ou são constitucionais e conforme a Constituição são admitidas, ou então, havendo estes riscos de inconstitucionalidade, não parece que faça sentido estarmos sistematicamente a admiti-las.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dois comentários a fazer, um sobre a iniciativa e um sobre o parecer. Começo pelo parecer e explicar que o Partido Socialista não pode acompanhar o parecer da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Quando é que é flagrante a discriminação? Quando é que, perante uma iniciativa legislativa que escolhe as mesquitas e seleciona a discriminação com a comunidade religiosa, a conclusão pode ser, isto pode-se corrigir mais à frente? Quando é que se torna absolutamente flagrante e evidente, se aqui dissesse sinagoga, templo hindu, um burdoar, não estávamos aqui todos escandalizados a dizer, este partido quer uma iniciativa que é discriminatória? Devia ser rejeitado liminarmente e o Sr. Presidente devia ter tido a coragem de já o ter feito, não remetendo para nós aquilo que ele não quis fazer. Portanto, com todo o respeito, Sra. Deputada, há um momento em que se estabelece uma linha vermelha e dizemos a discriminação não passa, isto é um atentado à liberdade religiosa. E por isso não podemos acompanhar a iniciativa, não podemos acompanhar o parecer. Obviamente, pelo que eu acabo de dizer, também não acompanhamos a iniciativa, como não podia deixar de ser. Ela é uma provocação. E se há bocadinho falávamos do medieval nas iniciativas legislativas, à cabeça abrimos com a ideia de que Portugal tem uma matriz de identidade católica na ideia de una fides, unus populos. Temos de ser todos católicos, senão não somos portugueses. De facto, mais medieval que isto não se encontra. Passou ao lado do Chega a Revolução Republicana de 1910, passou ao lado do Chega ao princípio da laicidade, passou ao lado do Chega ao princípio da separação e, para além disso, passa ao lado grande parte da nossa história e grande parte do que é a matriz do ser português é, talvez, abertura ao mundo, capacidade de integração de outras pessoas, não é ficarmos fechadinhos sobre nós próprios, acharmos que paroquialmente fechados sobre nós é que somos verdadeiramente portugueses. Alguns podem querer ser assim, boa vontade, bom sucesso, são livres de o fazer. Não podem impor ao resto da comunidade nacional, não podem impor a outras pessoas que se alinhem todos por uma matriz que não corresponde sequer à identidade e à história que temos para defender. Eu acho que a melhor defesa que este Parlamento tem que fazer, da sua lei da liberdade religiosa, do facto de ter construído uma comunidade constitucional que evitou todas as armadilhas que até a Primeira República não conseguiu resistir, porque também foi excessivamente anticlerical e jacobina, falhando, não podemos também falhar aqui nós, porque até hoje não temos falhado. E por isso é que é absolutamente inaceitável algo que diz que determinadas matérias não são compatíveis com a religião muçulmana depois de identificar feriados religiosos, como se a Páscoa e o Natal não fossem compatíveis com o Ramadão. Cada um faz as suas festas desde que não incomoda os outros. E, portanto, cada um usa o espaço público quando tem capacidade de usar o espaço público, também sem incomodar ninguém. Portanto, diariamente passam por todo o país milhares e centenas de procissões e ainda bem que assim é, porque a República falhou quando proibia procissões E assim, esta República Democrática do pós-76 não vai falhar agora proibindo, por exemplo, que haja celebrações em público quando não fazem mal a ninguém, quando são apenas a manifestação da liberdade de cada um de acreditar no Deus em que quiser acreditar, de não acreditar em nenhum, de acreditar em mais do que um e de ser verdadeiramente e iminentemente livre. E é isto que esta iniciativa não permite, e por isso é que eu acho mesmo que é de rejeitar as duas coisas. Com todo o respeito pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real, que tenta fazer aqui um exercício impossível de poupar o Parlamento a este embaraço sistemático que é confrontado. Não, sejamos clarinhos, não podemos aceitar o parecer por esta razão, porque se não é isto que temos aqui perante nós, uma flagrante violação da liberdade religiosa, então elas não existem. E tenho dito.
Muito obrigada. Sou deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. As primeiras palavras, naturalmente, são para agradecer o relatório da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Também uma menção especial aos serviços, porque a nota técnica está bem elaborada, aborda aquilo que são os temas essenciais desta iniciativa legislativa, e não foi certamente por acaso que a Sra. Deputada resolveu considerar essa nota técnica como parte integrante do próprio parecer. É evidente que a questão essencial foi-nos transmitida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, quando nos diz que, na ótica dele, desde logo, se colocam sérias dúvidas ou indícios de que a abordagem da questão da conformidade com a lei constitucional é uma prioridade. E remete para a sede própria, à primeira comissão. Pode ser discutível, em sede de reflexão, aquilo que é o futuro, quanto à eventual rejeição liminar por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas é habitual, é próprio, há anos que é assim, e, portanto, é nesta sede que devemos ponderar sobre a bondade dessa situação. E por isso estamos aqui a analisar essa mesma iniciativa legislativa. Também dizer que esta iniciativa vem na esteira daquilo que terá sido uma proposta que o próprio partido proponente formulou quando a discussão do orçamento para 2026, como estamos bem recordados, essa proposta foi, afinal, rejeitada com base no parecer desta comissão, e por conseguinte o relatório, penso eu, que aborda bem, com base nessa própria nota explicativa, aquilo que são os aspectos cruciais desta iniciativa, que é muito mais abrangente, que é muito mais alargada e que, portanto, exige, sim, aí sim estamos de acordo, que seja analisada na ótica daquilo que é a conformidade com os artigos 13, 18 e 41 do texto da Lei Primeira do país. E é isso que está feito, com uma certa análise que é mais ou menos subjetiva, mas é aquela que está aqui escrita, como pressupostos, é aquilo que, como aqui foi dito, goste-se mais ou menos, a doutrina, penso eu, e a jurisprudência desta Casa vai no sentido de que, desde que não existam flagrantes inconstitucionalidades à luz do próprio iniciativa legislativa, pois em sede própria, como aqui foi sublinhado, e uma vez mais eu digo, quer na discussão que em sede de especialidade pode ser adequada, pois é sempre possível dar conformidade com o texto constitucional. Percebo perfeitamente que realmente se ponham reticências, coloquem reticências, a nossa posição está conforme aquilo que assumimos a quando da proposta anterior, mas não vamos antecipar aquilo que é o debate, não vamos antecipar aquilo que é a posição que o PSD naturalmente vai assumir, e por conseguinte, sem mais delongas, o que eu direi é que será tomada essa posição, e quanto ao relatório, nós acompanhamos as conclusões. E é isso, muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Fábio Figueiredo pediu a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Primeiro, quero prestar a minha solidariedade com a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que teve o difícil ofício de produzir este relatório, quando, tendo em conta o seu conteúdo e o facto dele materialmente violar a Constituição e os princípios mais elementares da vida democrática, do qual a liberdade religiosa e a liberdade de culto fazem parte, porque nunca teríamos esta discussão se estivesse a tratar de outra forma de manifestação da liberdade religiosa. Se o propósito deste projeto fosse proibir as celebrações populares do 13 de maio em todo o país, isto teria sido liminarmente
rejeitado em sede própria, que não é a primeira comissão. Quem tem o mandato para admitir projetos não é a primeira comissão, é o Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, a sede própria não é a primeira comissão. É o Presidente da Assembleia da República que devia ter, em coerência com os princípios constitucionais, ter dito que este projeto não podia ser admitido e podia, como já aconteceu no passado, ter pedido parecer à primeira comissão. Aí sim a primeira comissão seria sede própria. Isso é uma coisa completamente diferente. Uma coisa é, pode-se ditar para a ata que isto viola flagrantemente a Constituição, mas depois admite-se o projeto na mesma, ou seja, abstém-se violentamente do seu papel de verificação se este projeto pode ou não ser admitido. Isto era a primeira nota. Segunda, também entendemos que projetos como estes, se existe...
Sr. Deputado Madalena Cordeiro pode pedir a palavra e intervir. Pronto, ainda bem que sabe.
Em coerência, este projeto não devia ser admitido. Caso contrário, passamos a admitir tudo. Qual é que é o limite constitucional? À luz da Constituição de 1933, este projeto podia ser admitido, mas não havia um Parlamento democrático na altura. À luz dos princípios constitucionais orientadores da nossa vida e democracia, do qual a liberdade religiosa faz parte, este projeto não pode ser, obviamente, admitido. Por isso, eu acho que esta nota deve ser produzida por parte da Primeira Comissão. Porque eu deixo a pergunta a todos os grupos parlamentares, qual é que é o limite, se nós amanhã um partido quiser debater a execução sumária em praça pública? Pode. Em especialidade pode-se resolver. Qual é que é o limite? Até onde é que se pode ir? Ou seja, a partir do momento em que se admite tudo e se trata tudo por igual, não há fronteiras democráticas nem há garantias constitucionais e, por alguma razão, se estabeleceram garantias e limites constitucionais, limitando a própria iniciativa legislativa, porque é assim que funciona um Estado de Direito. Disse.
Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Obrigado, Sra. Presidente. Para dizer que acompanharemos o relatório e acompanhamos a decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque a perspectiva é exatamente que já defendemos aqui no passado relativamente a outras iniciativas legislativas, portanto não tem a ver nem com o tema nem com o autor, a perspectiva de uma autolimitação relativamente a este poder que deve ir até ao limite máximo, porque em democracia o pior será sempre que uma iniciativa não seja debatida e não seja votada por não ter sido admitida. Há mecanismos, nós temos um princípio de separação de poderes, temos várias instâncias que podem verificar a constitucionalidade, desde logo o Tribunal Constitucional, e portanto parece-nos muito mais lícito, quer a interpretação que foi dada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real no seu parecer, quer a interpretação que foi dada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, de apontarem todos os riscos e inconstitucionalidades eventuais que identificaram, portanto não se abstiveram, isso é importante dizer, não se abstiveram de fazer a consideração sobre as e isso também é relevante, porque num processo legislativo, o facto de o Sr. Presidente da Assembleia da República ter identificado as inconstitucionalidades que lhe parecem existir, da Sra. Deputada Inês Sousa Real fazer o mesmo, tem obviamente relevância para o debate que vai ser feito, terá relevância para o debate parlamentar e, no limite, teria relevância para uma análise preventiva da constitucionalidade suscitada ao Tribunal Constitucional ou, por exemplo, do Sr. Presidente da República, também considerar essa matéria para veto. Agora, quando disse que a democracia tem os seus próprios mecanismos, o que aconteceu até aqui é que em iniciativas polémicas como esta, isto foi o suficiente para que elas não fossem sequer aprovadas, porque há de facto, prevalece o bom senso e a avaliação de que esta inconstitucionalidade é de tal maneira flagrante que a maioria dos partidos e a maioria dos seus deputados se pronuncia contra a iniciativa. E sinceramente, eu acho que numa iniciativa que tem estes riscos, é muito melhor do ponto de vista democrático que ela seja rejeitada democraticamente, identificadas
todos os riscos de inconstitucionalidade que tem, do que seja rejeitado o seu debate. Isso possa permitir a interpretação de que não houve escrutínio político porque houve uma censura a esse debate político. Eu acho que a democracia não vive bem com censuras a debate político e, portanto, prefiro este caminho.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota. Naturalmente, não está em causa a tentativa que a Assembleia sempre faz de procurar salvaguardar as iniciativas, da vez passa ao debate e, portanto, dentro daquilo que são os limites aceitáveis, haver um espaço para correção na especialidade. Enfim, norma travão, outros aspectos. O ponto que queria sublinhar há instantes e no qual insisto agora é o de que parece-me que estamos para lá do limite. Porque se o limite é sempre extensível até ao máximo e nunca o limite se traça em lado nenhum e tudo é suscetível de ir à discussão da especialidade, estamos a incumprir a nossa obrigação porque estamos vinculados diretamente aos direitos fundamentais. É uma obrigação da Assembleia da República. Todas as entidades públicas e privadas estão vinculadas aos direitos, liberdades e garantias. E, portanto, a razão de ser do Instituto da Rejeição Liminar é essa. É quando a Assembleia da República convictamente, e há mecanismos para assegurar o que o faz convictamente e maioritariamente entende que há uma violação da Constituição, não sujeita sequer à discussão, não faz seguir uma tramitação que pode arriscar, com elevada probabilidade, violar o texto constitucional. E, portanto, não é uma coisa que se faz frivolamente, que esteja sempre a ser invocada, que seja uma forma de boicotar debate, porque, no limite, através do recurso da decisão que eventualmente não admitisse, há espaço para fazer essa discussão. É mesmo uma questão de coerência com o texto constitucional e dizer quando é flagrante e evidente uma violação da Constituição, quando ela tem notoriamente intuito discriminatório e não o esconde na exposição de motivos, não o expõe no seu texto e isola, identifica especificamente a confissão religiosa que quer discriminar, se isto não chega para o, a expressão é o flagrante na rejeição, então nada serve.
Sr. Deputado Ricardo Reis.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer aqui alguns pontos e tendo também aqui em consideração que sim, poderá existir, se assim chegarmos a essa fase, em fase de especialidade, algum tipo de alteração, nomeadamente, e refiro-me ao que a deputada Inês Sousa Real referiu, sobre a questão conceptual, acima de tudo, que possa ser revista neste mesmo projeto, há aqui algumas que foram referidas e que eu acredito que importa explicar para que fique claro e que não seja simplesmente no âmbito interpretativo de um só sentido. Ou seja, nomeadamente o que disse o deputado Pedro Delgado Alves relativamente ao primeiro parágrafo da exposição de motivos, quando é referida uma tradição católica, uma matriz católica, ninguém aqui está a dizer que toda e qualquer pessoa o tem que ser. Isto não está a ser dito. É referida uma matriz fundacional do próprio país. É isto que é referido. Não é referida uma exigência ou uma obrigatoriedade em nenhum momento de toda a gente ser católico, obviamente. Em segundo lugar, sim, o Estado português é um Estado laico, mas não pode ser impotente em matéria de fiscalização. E é isso que este projeto incide. Não sobre nenhum ataque à liberdade religiosa, mas sim, acima de tudo, com a necessidade das liberdades fundamentais conviverem também com a segurança pública, com a transparência financeira e também com a prevenção no que diz respeito a extremismos. Este é o princípio deste projeto, é o princípio que orientou este projeto de lei. Em nenhum momento se está aqui a tentar discriminar deliberadamente. E, portanto, e dado que o mesmo foi aceito, ainda que com algumas reservas é verdade, nós assumimos que em potencial fase, se assim chegar de especialidade, exista uma revisão de alguns dos pontos mencionados, alguns dos quais também pela deputada Inês Sousa Real, pelo que importa apenas esclarecer este facto para que fique também registado a nossa posição, a posição de quem, no caso, elaborou o projeto de lei.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Tínhamos esquecido só de uma questão há instantes, Sr. Presidente. Não é tanto uma questão para o relatório. Admitindo que a iniciativa possa vir a ter o relatório aprovado, eu suscitava, requeiro oralmente, que seja pedido para ser à Comissão de Liberdade Religiosa.
Fica o requerimento. Sr. Deputada Inês Sousa Real. Sr. Deputado Francisco José Martins, quer a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, somente faço o debate que aqui foi produzido, e sobretudo à intervenção do Sr. Deputado Ricardo Reis,
perceber uma coisa. O Sr. Deputado falou em nome de quem propõe esta iniciativa. É sempre importante, e nomeadamente nesta Casa, que se perceba o espírito legislador. E esta pedagogia que foi feita, independentemente da nossa posição afinal, é muito importante para nós percebermos, desde logo, aquilo que foi dito. Há abertura para discutir em sede de especialidade. Há todo um debate, que foi bem sublinhado até pelo deputado João Almeida, quando diz que o debate pode produzir aquilo que são as posições políticas e pode-se chegar a conclusões que, porventura, podem alterar aquilo que são indícios de eventuais inconstitucionalidades que nós, repito, tivemos uma posição anterior e mantemos como dúvidas. E, por conseguinte, é preciso terem atenção que o debate que se vai produzir irá certamente concluir por aquilo que é ou não a conformidade com o texto constitucional. É bom que tenhamos todos os elementos em cima da mesa, que quando realmente formulamos qualquer crítica, com respeito por aquilo que é o aspecto ideológico e que está subjacente à posição de cada partido, saibamos também que estamos na produção de uma lei e que ela deve ter em atenção tudo o que é o universo das ideias de cada um e aquilo que é a tramitação própria do processo legislativo que leva a um resultado final que é sempre suscetível de análise quanto, repito, que é o fim último, a conformidade com o texto constitucional ou não. Muito obrigado.
Pediu a palavra, Sr. Deputado. Faz favor.
É só, a intervenção anterior motivou-me a seguinte reflexão. Se em 1932 alguém quisesse fundamentar a restrição da construção de sinagogas pela necessidade de proteger o Reich do aparecimento de correntes conspirativas judaico-maçónicas assentes no grande capital e que pervertem o espírito alemão, dando a possibilidade ao autor da iniciativa de explicar os seus pressupostos ideológicos de boa fé para demonstrar que tem uma grande preocupação com o facto de uma comunidade em particular pode ter riscos significativos para a comunidade e para a nação e para o espírito nacional que se acerta de certa maneira, estaríamos a relativizar da mesma maneira tão inocente e tão cândida o facto de alguém querer discriminar uma comunidade e imputar-lhe riscos de insegurança ou de radicalização? Estaríamos com a mesma bonomia a dizer que há todo o espaço para uma pessoa, educadamente, explicar ideologicamente aquilo que a motiva para apontar o dedo a uma confissão religiosa e dizer os vossos templos são suspeitos, os vossos templos precisam de ser olhados com mais cuidado, porque não estamos só a identificar genericamente a construção de infraestruturas religiosas, que de resto têm cobertura legislativa há largos anos na lei da liberdade religiosa e noutros aspectos. Não, estamos a apontar o dedo especificamente a uma comunidade. E se calhar devíamos ser um bocadinho mais judiciosos na forma como relativizamos os debates e aprender qualquer coisa com o caminho para onde isto leva e que, regra geral, nunca acaba bem.
Sr. Deputado António Rodrigues, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que hesitei muito em fazer esta intervenção porque, não obstante concordar quer com o fulcro das intervenções do deputado Pedro Galego Alves e do Fabiano Figueiredo relativamente a esta matéria, eu julgo que o fulcro da questão está em repegar aquilo que o deputado João Pinho Almeida tinha referenciado, simplesmente à oportunidade que nós tivemos aqui de produzir esta discussão. Eu concordo inteiramente que este é um diploma que está virado contra uma comunidade, contra uma religião, que atenta aos princípios constitucionais, todas essas questões que aqui estão. Não posso aceitar, ao contrário do que aqui já foi dito, que este diploma, nesta lógica, podia ser convolado aqui na Comissão, nomeadamente que ele é dirigido, expressa e especificamente. Tive o cuidado de voltar a ler o projeto de decreto-lei e ele especificamente se refere a uma determinada religião. Agora, entendo o comportamento do Presidente da Assembleia da República ao permitir e proporcionar que nós tivéssemos essa discussão. Que se não o tivesse feito, nós não teríamos esta discussão, até sobre o valor da liberdade religiosa e o princípio constitucional dessa mesma matéria, não obstante termos sido aqui veementes na condenação pelo facto de isto apenas se dirigir a uma determinada entidade, que teve um propósito político, que tem uma direção específica. Mas ajunto mais. É que esta mesma Comissão, a quando do Orçamento do Estado, pela mão do deputado Francisco José Martins, produziu um parecer aprovado aqui por unanimidade, numa lógica exatamente igual àquela que ele referenciou agora, ou seja, que isto aqui configurava uma verdadeira discriminação em função de se apontar a uma religião em particular e a um aspecto público. Agora, o mal público foi feito quando isto foi apresentado. Cabe-nos a nós reparar esse mal público dizendo que não o aceitamos, que não o queremos e que não podemos ir por esse caminho. Ficar fechado numa decisão da responsabilidade do Presidente da Assembleia da República, declarando que isto era inconstitucional, tal como dezenas de outras pronúncias que o Presidente da Assembleia da República tem feito, que é proporcionar o debate em comissão, permitindo-a que ela mesma se possa pronunciar em comissão ou em plenário, seja onde for, mas não fechar a oportunidade ao debate. E é isso, e por isso que nós estamos aqui a discutir. Não vou à discussão da Primeira República, não vou às questões filosóficas desta matéria, vou ao quotidiano. E o quotidiano significa que nós temos que honrar a Constituição, discutir nos termos que ela tem, referenciando as dimensões que ela encerra e proporcionando aqui que os autores assumam essa responsabilidade, hoje, curiosamente, recuando, dizendo que isto pode ser expurgado em comissão ou pode ser expurgado na especialidade. Não pode. O mal foi feito, o mal está feito e por isso merece uma rejeição liminar nossa, mas depois desta discussão. Não é fechado dentro de um gabinete, depois de ter sido anunciado publicamente que isto foi feito, ignorando a mesma discussão que nós devemos ter relativamente à liberdade religiosa. E é aqui que tem que se apontar. É que o erro está, quando especificamente no cabeçalho se refere, o erro está quando especificamente no artigo 1º deste projeto de lei se refere que se destina a um determinado tipo de culto ou celebração. E isso é que tem que ficar claro, que nós rejeitamos, porque isso viola diretamente a Constituição. Não é pelo facto de esta discussão não ter sido sequer proporcionada. E por isso, eu volto a dizer e sublinho, não preciso da Comissão de Liberdade Religiosa para este tipo de situação, não preciso de uma entidade externa dizer o que é que eu penso relativamente a esta matéria, não preciso de qualquer apoio externo para dizer que rejeito este diploma na forma como ele está redigido, e acho que temos que ser veementes nesta matéria e não nos escudar em outro tipo de trabalho que possa vir a ser feito nesta Comissão.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Como se denota na discussão deste relatório, a democracia portuguesa permite a discussão de ideias macabras e ninguém é penalizado por causa disso. Outra coisa que se está a debater é se nós entendemos que a Assembleia da República deve ter abertura legislativa para, no seu seio, reproduzir debates que pretendem introduzir leis sectárias do início do século XX. É disso que estamos a tratar. É disso que estamos a tratar. E há uma substantiva diferença entre o direito ao debate, à opinião e à admissão da possibilidade de se legislar discriminando especificamente um conjunto de pessoas só porque professam uma determinada religião. Mas este debate só é tido neste tempo porque se trata de uma minoria e, por assim ser, é que devia haver proteção adicional com base em toda a história da nossa jurisprudência constitucional e com toda a aprendizagem histórica da nossa história coletiva e da história coletiva da Europa. É disso que se trata. Como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já aqui explicou, se usássemos a linguagem nacional-socialista do início do século XX, adaptada a este projeto, íamos chegar à mesma conclusão. Só que em vez de falar do judaico-bolchevismo, fala-se da ameaça da ocupação do espaço público da população muçulmana, muita dela residente no território que chamamos Portugal há séculos. Séculos! Ou ninguém se perguntou porque é que uma zona de Lisboa se chama Moraria ou outras manifestações do género. E com uma data de falsidades históricas. E ainda bem que estamos a ter este debate com tempo, com profundidade, porque creio que a indignação em relação a isto é mais do que justa. Por isso espero que a Comissão reúna uma maioria para se pedir parecer à Comissão da Liberdade Religiosa, porque é importante que se faça o alerta alargado sobre o tipo de iniciativa que se passa a admitir a debate na Assembleia da República. E termino citando o Sr. Presidente da República, que fez um discurso bastante avisado e astuto sobre esta matéria, que estes debates, regra geral, começam sempre com uma lei que não é assim tão pouco razoável. E é sempre assim que isto começa. Seja no Parlamento na antiga Alemanha, seja o Parlamento em Portugal. E se nós não tiramos as conclusões certas da história, arriscamos a cometer exatamente os mesmos erros e, curiosamente, exatamente com os mesmos resultados. Disse.
Sr. Deputado João Pinho Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pego exatamente nesta expressão do Sr. Deputado Fábio Figueiredo, é sempre assim que isto começa, porque eu acho que temos, acho não, tenho a certeza que temos entendimentos diferentes e aplico isso também ao que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e aliás já tivemos aqui esta discussão.
Eu acho que é exatamente por ser assim que isto começa que não deve começar. E acho que o proibir em democracia é sempre o pior caminho. O proibir o debate e haver questões que não se podem discutir é a melhor forma de potenciar essas questões que não se podem discutir e de dar um argumento a quem as apresenta, de dizer, nem nos deixam discutir, vejam lá, têm tanto medo de nós, que nem nos deixam discutir aquilo que nós propomos. E eu não tenho problema nenhum, aliás, querem maioria para a liberdade religiosa, eu acho muito bem que se peça ao parecer, mas eu não tenho dúvida nenhuma que isto atenta contra a liberdade religiosa, não tenho dúvida nenhuma que este projeto é inconstitucional e quero que ele seja debatido para poder em plenário, dentro da legitimidade que tenho, que é a mesma que tem o seu deputado Ricardo Reis, que aliás, de forma bastante, bastante decente, defendeu aqui o posicionamento e a abertura. Agora, de podermos todos em plenário, como é próprio numa democracia, dizermos porque é que uns somos a favor e porque é que os outros somos contra. De dizer porque é que uns, se calhar, acham legítimo e eu acho claramente ilegítimo a propor o que aqui está a ser proposto. Agora, eu não me sinto bem numa democracia em que, em vez de ter a oportunidade de usar o mandato que me foi conferido para dizer em plenário que é o sítio certo, que discordo, me arrogar do poder de proibir o debate, transformando isto numa decisão muito mais obscura e muito mais suscetível de ser incendiada e aí dizer, e de facto começar algo de diferente por se dizer que estão a proibir a alguns de defender aquilo que eu considero que é absolutamente ilegítimo e quero dizê-lo no sítio próprio que é o plenário.
Muito obrigada. Só uma nota que eu quero deixar, porque fui interpelada pela deputada Madalena Cordeiro. Deputada Madalena Cordeiro, quando eu lhe disse que entendia que não lhe devia dar a palavra, já tinha falado a relatora. E, portanto, eu até a deputada Inês Sousa Real, que será a última a falar, podem se inscrever 10 ou 20 vezes as pessoas. Eu não faço, nunca estabeleci nenhum limite. Peço que não faça essas considerações injustas, porque já estava, a questão era essa mesmo. É só para dar essa nota. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu de facto não a interpelei, nem sequer pedi a palavra para coisíssima nenhuma. Fiz sinal que de facto o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ia falar novamente, sem problema nenhum, naturalmente, e que a Sra. Presidente percebeu perfeitamente o sinal que lhe fiz, porque há pouco, passo a citar, disse: Sra. Madalena Cordeiro não pode pedir a palavra sempre que é citado o seu nome. E que eu saiba, os deputados desta casa podem pedir a palavra sempre que quiserem. E é só isto.
Não, ninguém citou o nome ainda do Sr. Deputado, citaram várias vezes. Eu acho que. Não, agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, ok, porque foi ele que pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota, já não sobre a substância, mas sobre a discussão que estamos a ter. Eu pedia que não desconversássemos no seguinte sentido. Nós estamos a fazer a discussão, estamos a fazer o debate. Não estamos a proibir uma discussão, estamos a fazer a discussão que é prévia ao eventual agendamento em plenário. Há regras no regimento e na Constituição que nos dizem que nós estamos vinculados pela Constituição. E, portanto, temos este debate prévio, que significa aquele de verificar se estão reunidas as condições para que depois se possa fazer o debate em plenário. Que, no nosso entender, não estão. E, legitimamente, não estão por esta razão. Podia ser a norma travão, podiam ser várias outras. Mas há razões pelas quais não vai tudo a plenário e há um debate democrático antes. Debate democrático esse que, no limite, até pode ocorrer no plenário. Porque se o Sr. Presidente tivesse rejeitado a iniciativa, o proponente podia recorrer para plenário. Portanto, ninguém fica coagido, ninguém fica coartado, peço desculpa, de dizer o que entende. O que estamos é a fazer uma discussão que é de qualificação deste tema para poder ir a debate, em direto online, em direto no canal Parlamento, com as atas disponíveis, portanto, tudo menos obscuro. E, portanto, ele é sindicável pelos cidadãos, aqueles que votaram em nós, e pelo menos eu acho que aqueles que votaram no Partido Socialista e noutros partidos aqui representados, até diriam quase todos, têm a expectativa que façamos isto que estamos aqui a fazer, que é verificar se este texto tem ou não condições de ir a plenário. Nós achamos que não, estamos a fazê-lo, estamos a debatê-lo, estamos a ouvir os contra-argumentos e, no final, votamos o relatório em conformidade, e da qual até pode haver recurso posteriormente para a admissibilidade ou para a não admissibilidade. E, portanto, não há aqui nenhuma menos-valia democrática em dizer que na nossa Constituição da República este projeto não deve ir a plenário. Portanto, não confundamos os temas e não é menos democrático estarmos a tomar uma decisão agora do que eventualmente noutro local, porque as regras da casa são estas, as regras constitucionais são estas, as regras regimentais são estas.
Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, muito rapidamente,
Primeiro, para sublinhar aquilo que acabou de ser dito pelo Sr. Deputado Pedro Algado Alves, que me poupou essa parte. Depois, para dizer que se o entendimento de alguns senhores deputados é não quer ser privado poder debater em plenário algo que seja apresentado, se amanhã for apresentada uma proposta a dizer que as mulheres não podem votar, os senhores deputados não querem ser privados de debater isso em plenário. Se amanhã for aprovado um projeto de lei que diga que só os brancos é que podem votar, os senhores deputados não querem ser privados de debater. Vamos debater, enquanto formos uma maioria que possa depois dizer quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém. E ter um debate normal sobre isto. Nós estamos a viver um tempo histórico, vamos mesmo ser lembrados por aquilo que dissemos, não dissemos, pela posição que tomámos, se cedemos mais ou menos. E como dizia o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, se isto não é discriminação, eu não sei o que não é discriminação. E é apresentado por um partido que nós sabemos que faz cola diária a mostrar, nomeadamente vídeos falsos, e a falar em invasão e a falar em termos relativamente a uma religião que são absolutamente inaceitáveis, odiosos, persecutórios. E quem gosta da democracia, quem tem apego ao Estado de Direito, não pode fazer outra coisa que não cumprir o espírito dos direitos fundamentais, que é proteger as minorias. E sim, lembrar a história como foi aqui lembrada, quando um grupo parlamentar apresenta um projeto de lei que é islamofóbico de uma ponta à outra. E que nos vem dizer que, obviamente, vem dizer que há, desde a fundação do Estado português, a identidade católica é portuguesa, e depois nós, se perdermos isto, aquilo que é para nós a nossa identidade, não é, que não é compatível com a comunidade, com a religião muçulmana, é o que está aqui escrito, nós não vamos reconhecer os Estados, os espaços das outras pessoas, e é preciso entrar lá para ver como é que eles estão. E eu pergunto, eu não sou católica, mas a mim não me passa pela cabeça fazer um projeto de lei a dizer que os pais estão proibidos de levar as crianças à igreja onde só os homens podem ser padres. Não me passa pela cabeça dizer que não podem escolher que as crianças aprendam de acordo com uma religião que lhes diz que determinadas coisas são pecado mortal. Claro que não. Aliás, a minha família é praticamente toda católica. E, portanto, isso é absurdo. Dirão, alguns dos preceitos da organização da Igreja Católica é compatível com os princípios constitucionais. É irrelevante. É irrelevante. Faz parte da liberdade interna da Igreja Católica. E, portanto, o que este projeto faz é de tal maneira discriminatório, é dizer que nós somos todos iguais, todos nos comportamos de acordo com uma determinada religião e vamos perseguir outra. E nós vamos mesmo ser lembrados pelo que fazemos e que não fazemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada António Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu começo por fazer uma declaração de fé. Eu sou católico. Mas isso não impede que eu olhe para esta situação e veja que há aqui, de facto, uma discriminação relativamente, apontando uma religião em concreto. Agora, eu compreendo, assumo e aceito, e talvez outros ainda não tenham conseguido perceber, é que há deputados nesta Casa que têm a legitimidade para querer discutir estas matérias e que eu não vou deixar que eles fiquem sozinhos a discutir, por exemplo, com o Presidente da Assembleia da República, quando eu tenho a oportunidade aqui de os denunciar, de discordar e de lhes dizer eu não concordo com aquilo que os senhores fazem. É isso o grande problema de alguns que andam nesta Câmara, que não sabem sequer pôr essa questão em cima da mesa e discutir com eles. E preferem renegar isto para dentro da gaveta, fechar isto dentro de um dossiê e não discutir as questões que eles põem. Estamos a discutir aqui agora porque o Presidente da Assembleia da República remeteu para aqui. Porque se tivesse dito que não aceitava, nós nem sequer estávamos a ter essa discussão. E é isso que está aqui em causa. Está aqui em causa que estamos a discutir a questão de renegando este diploma, como eu dizia há pouco, nós não concordamos, nós não aceitamos, nós achamos que é inconstitucional, mas dizemos não só que é inconstitucional, como lhe dizemos aqui e porquê.
E não é um trabalho aqui em comissão que vai repudiar isso, mas é a discussão relativamente a esta matéria que põe em causa, não é à luz do que aconteceu na Primeira República, não é à luz do que aconteceu a partir de 1926, é o que acontece hoje com a Constituição de 76, que nós a queremos honrar, defender e continuar a discuti-la em público quando temos a oportunidade, não é quando deixamos as oportunidades e não as discutimos quando ela deve ser discutida e posta em cima da mesa.
Agora, para encerrar esta discussão, Sra. Deputada, eu vou já dar nota, antes da Sra. Deputada começar a falar, que a partir do encerramento deste ponto vai adiada toda a ordem de trabalhos, porque nós temos uma audição às 11 horas e eu lamento, mas não posso fazer de outra forma. Portanto, Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor de encerrar este debate.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Há alguns aspectos que me parecem ainda importantes destacar após as diferentes intervenções. Eu gostaria de reiterar que o parecer deixa bastante claro que existe aqui, no âmbito da latitude que é dada para a regulamentação por parte do Governo, um pressuposto que pode ser suscetível de violar claramente, neste caso, a reserva de lei, o princípio da reserva de lei. Falo do artigo 165, número 1, na alínea B da Constituição, e isto ainda até ao encontro das intervenções do Partido Social Democrata. Este projeto, sem dúvida, que é ambíguo em muitos pontos, nomeadamente na exposição de motivos, ataca as religiões islâmicas, mas no articulado exclui a comunidade islâmica, e eu trago aqui estes aspectos porque, sobretudo, pela intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que certamente não seria essa a sua intenção, mas acaba quase por parecer que põe em causa aquilo que é a análise deste parecer, até do ponto de vista técnico-jurídico, mas tivemos todo o cuidado de olhar para o articulado e para a exposição de motivos e de perceber que existe uma clara diferença entre esta proposta, com a qual discordamos politicamente, e portanto não é isso que está aqui em causa no meu papel enquanto relatora, mas há uma clara diferença nesta proposta face à do Orçamento do Estado. É que a proposta que o Chega apresentou no Orçamento do Estado, para além da diferença de fase processual em que estamos, tinha diferenças objetivas do ponto de vista do objeto da iniciativa. E, para além de apontar no articulado, não apontar neste caso uma religião, aplica-se a todas, menos a ismaelita e a católica, e portanto há esta diferença em relação à proposta do Orçamento do Estado. Depois, o próprio artigo 1º, que define o objeto, fala em proibição, mas quando olhamos para o articulado não encontramos esta proibição em lado nenhum, em nenhum outro artigo. Ou seja, até há deficiências técnicas nesta proposta, com todo o respeito. Há deficiências técnicas nesta proposta porque propõem-se proibir, mas não proíbem. Isto quase que parece um sketch do gato fedorento, porque de facto depois a proibição não se aprova em nenhum objeto do articulado. E com todas estas deficiências técnicas, todas elas sinalizadas exaustivamente no parecer, é evidente que nos parece que este projeto não tem pernas para andar, independentemente da sua discussão política. Mas há aqui um trabalho distinto, é que das duas uma, ou a Comissão passa a abordar única e exclusivamente, do ponto de vista técnico e jurídico, a admissibilidade das iniciativas, escalpelizando aquela que é a sua dimensão política e o debate político, e passamos a admitir única e exclusivamente em função daquilo que é a violação, de forma material e objetiva, a violação ou não dos princípios constitucionais, ou então, de facto, vamos entrar aqui num choque de entendimentos, quer com o Sr. Presidente da Assembleia da República, quer com as notas técnicas também que são elaboradas para a Assembleia da República, ou até mesmo, no absurdo, até poder o relator propor a sua não admissibilidade e depois a Comissão entender de forma diferente e, quanto muito, no meio esse outro relator, porque é suposto o parecer espelhar aquilo que é a sensibilidade da Comissão e não a sensibilidade do relator. Aliás, por isso mesmo é que o parecer tem um campo específico para a opinião do relator que não tem que coincidir nem convergir com a opinião da Comissão. E já aqui deixei claro qual é a minha opinião em relação a esta matéria. Depois também gostaria aqui de apelar a um princípio de coerência. É porque nós já discutimos aqui, por exemplo, pareceres, como foi o caso da lei da chamada, ou conhecida lei das burcas, e que na altura até foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que foi o relator, e não defendeu o que aqui hoje está a defender. Ou seja, na altura defendeu a admissibilidade, não estabeleceu lá atrás essa linha vermelha. E que eu saiba, quem tem aqui poder para rejeitar a admissibilidade de uma iniciativa são grupos parlamentares como o PS e o PSD juntos. E, portanto, se a prática desta Casa são os maiores partidos, não contando, evidentemente, neste caso, que é o proponente, que é o Chega, seria o PS e o PSD, eu não entendo como é que vêm falar em linhas vermelhas quando não estabeleceram quando os próprios foram relatores. E, portanto, apelava também aqui a um sentido de coerência para que não estejamos aqui a diabolizar quem faz o trabalho de ser relator e que, efetivamente, implica um trabalho técnico de estudo e até mesmo de seriedade, porque eu, quando aplico o trabalho enquanto relatora, dispo daquilo que são as minhas convicções políticas para fazer a apreciação dos relatórios, com exceção, evidentemente, daquilo que é depois a minha opinião enquanto relatora, mas se efetivamente na Lei das Burcas, que até era direcionada a comunidades islâmicas, mais do que aqui, porque olhe-se para o objeto em concreto do articulado, foi defendida a sua admissibilidade e, no entanto, não foi estabelecida nenhuma linha vermelha. E por isso mesmo, se o PS e o PSD entenderem que esta iniciativa não é admissível, enquanto relator, evidentemente que mudarei aquilo que é a não admissibilidade e aquilo que é a conclusão do parecer. Não me parece que seja essa a sensibilidade da maioria desta comissão. E, portanto, enquanto relatora, mantenho o entendimento do parecer, não obstante ter feito as reservas e as ressalvas que fiz até quando a sua apresentação, porque efetivamente me parece, do ponto de vista técnico-jurídico, há outras dimensões que devem passar a ser afloradas.
Muito obrigada. Vamos colocar então agora à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório vai aprovado com a abstenção do PS, do Chega e do Bloco. Obrigada. Vai, portanto, vamos agora interromper esta reunião, vou adiar os pontos a partir do ponto 4 e vamos dar início à nossa audição que está regimental. Vamos pedir aos seus deputados que estão deste lado o favor de se colocarem do outro lado para dar espaço às entidades sentarem. Muito obrigada.